Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2020, Painel Paulista está no ar e a partir de agora, todo o nosso time reunido para municiar você com todas as informações do Brasil e do mundo e, claro, né, com especial destaque a pandemia, coronavírus, que afeta aí quase todos os países em todos os continentes e também tem o seu reflexo local. Daqui a pouco, todos os detalhes, aliás, a cobertura mais completa do rádio e da TV na região de Araraquara está aqui com o nosso time, né? Mas eu começo o programa nesta sexta-feira porque hoje o governo federal deu pontapé a uma campanha dizendo que o Brasil não pode parar. E por outro lado, você tem também as decisões em alguns estados brasileiros da quarentena, de restringir a circulação de pessoas, o funcionamento das repartições públicas e do setor comercial, que é verdade que afeta o setor comercial. É verdade que afeta a renda e o sustento de milhões de empresas, talvez milhares só aqui na nossa região, a renda de milhões de pessoas e trabalhadores, mas que é preciso colocar no cenário, na situação de pandemia, que é um momento absolutamente atípico no nosso país, porque algo semelhante só foi registrado em 1918 com a gripe espanhola. Não dá para comparar, por exemplo, com o H1N1, porque são contextos diferentes e situações sanitárias absolutamente diferentes. Nós temos que lidar com o fato. E o fato é, o jornal Folha de São Paulo trouxe como destaque de hoje, né? Explode o número de internações por problemas respiratórios. Isso já é um dado. Isso não é achismo, isso não é discurso. E agora há pouco, o governo federal, o Ministério da Saúde, atualizou o número de mortes para 92 casos. Contra 77 registrados ontem. Então você observa pelos números uma escalada, um aumento de 18% em relação à situação de ontem. A semana abriu com 25 óbitos, ou seja, isso já quase que multiplicado por 4. Então nós estamos acompanhando o número e é aquilo que as próprias autoridades sanitárias, o mês de abril, elas já disseram isso, será especialmente problemático e que, portanto, esse contexto, essa avaliação, embasou a decisão da quarentena para que agora, no fim de março, começo de abril, haja o isolamento das pessoas, aquelas que podem, a adoção de modelos de práticas no dia a dia, na verdade, de prevenção, para que a gente contenha esse avanço da doença. E essa medida certamente será reavaliada. Mas o que nós tivemos hoje em São Carlos, Araraquara, pequenas carreatas pedindo que, olha, isso seja suspenso, levando para o campo político uma discussão que é técnica, sanitária. As medidas de apoio às empresas devem acontecer. A economia é importante, mas ela não pode ser separada das medidas necessárias para conter o avanço da doença, porque pessoas estão morrendo. Hoje, inclusive, o governo federal anunciou um importante pacote, uma linha de crédito para financiar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas para apoiá-las nessa situação de calamidade. A linha de financiamento deve beneficiar 1 milhão e 400 mil empresas e alcançar mais de 12 milhões de trabalhadores. É isso. Em meio à pandemia, ações para reduzir o impacto nas empresas. Uma coisa não pode ser feita em detrimento da outra. Esse contexto político está contaminando as ações, mobilizando pessoas às ruas desnecessariamente. Inclusive, isso foi o motivo de um pronunciamento feito hoje à tarde também pelo governador João Dória. Bastante rigoroso o governador sobre essa questão. Vamos ouvir.
Queria, na condição mais uma vez de brasileiro, de cidadão e de governador do estado de São Paulo, dizer que o Brasil pode parar. Pode parar para lamentar a irresponsabilidade de alguns e chorar a morte de muitos. Nossa homenagem aqui aos profissionais de saúde, aos cientistas, aos socorristas, aos brasileiros de bem, que estão salvando vidas, enquanto alguns preferem desprezar vidas. Não é racional fazer política com a saúde, e a vida das pessoas, especialmente das mais pobres e mais vulneráveis. É racional, sim, ter atitudes corretas, honestas, humanitárias e solidárias. Hoje, mais de 50 países estão em quarentena, lutando contra uma pandemia, a pior crise de saúde do mundo nos últimos 100 anos. Quase a metade da população do planeta está recolhida em casa. O mundo inteiro está errado e o único certo é o presidente Jair Bolsonaro? Será esta a racionalidade, o mundo errado e um dirigente certo? Reflitam sobre isso. Há um documento oficial do Ministério da Saúde pregando o isolamento. Há um decreto assinado pelo presidente da República defendendo o isolamento. Um decreto de calamidade pública. A campanha que o governo federal está lançando hoje nas emissoras de televisão e nas redes sociais prega justamente o contrário. Afinal, temos um governo federal ou dois governos? Um que acerta na sua política pública, no seu Ministério da Saúde, com seus técnicos, com os seus especialistas, com os seus cientistas, e outro que prega exatamente ao contrário. Qual dos dois governa o Brasil? Esses 4,8 milhões de investimento nessa campanha para desinformar a população do Brasil, deveria ser utilizado para comprar suprimentos para os hospitais públicos, atendimento aos mais pobres, aos mais humildes, aos desvalidos, e ao atendimento e à informação correta da população brasileira. O Brasil precisa discutir quem será o fiador das mortes no Brasil. São Paulo, Bruno Covas e eu não trabalhamos com futurologia, trabalhamos com dados, com informações, com respeito à ciência.
Bom, nós já ouvimos aí parte da palavra do governador João Dória. Isso, eu estava ouvindo duplicado aqui. Estávamos ouvindo o pronunciamento feito agora há pouco pelo governador João Dória, criticando essa medida, né, do governo federal. E a gente percebe que, lamentavelmente, a coisa vai para o campo político e não para o campo técnico. Infelizmente, ao invés do respaldo técnico, as orientações, baseados até nas experiências de países que foram mais ou menos sucedidos nas suas empreitadas, que isso possa nos orientar e não as paixões políticas que parece que contaminam todo o ambiente. Que pena que isso esteja acontecendo. Eu penso que os colegas aqui da mesa, você que está nos acompanhando também pelas nossas lives, né, ou pelo nosso portalmorada.com.br, pode se posicionar. Enfim, são assuntos que a gente comanda a partir de agora no Painel Paulista desta sexta-feira.
Já estou vendo o Boioli aqui na tela, está chamando, tem informações das ruas para você que nos acompanha. Boioli, boa noite, o espaço é seu.
E veja só, a mulher de 32 anos ficou gravemente ferida e foi encaminhada para Santa Casa de Misericórdia depois de ser violentamente atacada pelo seu namorado na rua Bernardo Serrati, no Jardim Medeiros, em São Carlos. Era por volta da meia-noite quando a polícia militar foi acionada no local e encontrou a vítima caída no chão do corredor de sua residência em estado grave, por conta de várias perfurações causadas por uma arma branca. Uma testemunha disse aos policiais que o autor das facadas seria o namorado da vítima de 31 anos e que depois da violência ele fugiu para a casa da sua mãe, mostrando o endereço. Enquanto o SAMU socorria a vítima até a UPA da Vila Prado, os policiais se deslocaram até a rua Juca Sabino, no bairro Boa Vista, e conseguiram prender o criminoso que estava embarcando em um Honda Civic para fugir. Ao ser abordado, ele confessou a tentativa de homicídio e levou os policiais até a casa onde estava, para apontar onde tinha deixado a faca do crime, dentro de um tanque enrolado em uma camisa. O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi recolhido ao centro de triagem de São Carlos. A vítima foi transferida da Vila Prado para Santa Casa pela USA, Unidade de Suporte Avançado do SAMU, em estado grave, pois tinha perfurações no pulmão. O casal estava junto há 5 meses.
Muito bem, viu, Chico? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a conversar com a doutora Eliana Naim, mas vocês aí na mesa vão preparando aí a apresentação de números, a confirmação, como que o doutor Walter, né, está vendo a evolução. Parece que Araraquara tem uma diferença fundamental, né, em comparação com outras cidades. Não preciso nem ir muito longe para fazer essa comparação. Se vocês observarem os casos em São Carlos, as internações, a situação em São Carlos, comparando-se com Araraquara, é assim de uma diferença que chega a ser bárbara, né? Então a gente fica aqui na expectativa dessa estrutura, né, que Araraquara tem na sua vida, vamos dizer, voltada à questão da saúde pública municipal. Eu acho que todos os prefeitos que passaram por aqui tiveram um cuidado realmente aí de montar suas equipes e de trabalhar sempre com muito critério. Claro que tem críticas, onde é que não tem críticas, né? Mas olha, parece que nós estamos aí vivendo realmente uma qualidade que talvez, como estamos vendo agora, nem o primeiro mundo tem, né? Vamos ser justos com aquilo que realmente a gente tem que ser justo, né? Então vamos fazer o seguinte, doutora Eliana, primeiro eu quero saber como é que nós estamos terminando a semana com a questão da vacinação aos idosos. Essa vacinação, ela será retomada ou não tem vacina e a coisa vai se estender ou vai recomeçar na semana que vem. Doutora Eliana, para explicar sobre essa questão, porque os idosos estão aí numa expectativa muito grande.
Não temos vacina. Deve estar chegando esse final de semana. Devemos retomar na segunda-feira. Tanto que nós teríamos amanhã um dia D, mas não temos vacina para isso. O que nós vamos fazer amanhã? Foram separadas as vacinas para os idosos acamados. Então, amanhã, a gente encerra a vacinação dos acamados, indo em todas as residências dos pacientes que estão idosos, né, que estão acamados, e que a gente tem essa... As unidades conhecem esses pacientes, as unidades que não têm esses pacientes, as pessoas, a gente solicita que faça contato com elas, né, que essas unidades irão até a casa para fazer a vacinação. Então, essa é a nossa programação de vacinação para o final de semana.
Bom, então está aí, né? Porque o idoso, ele está muito preocupado, querendo saber, até ansioso, né, para tomar a vacina, né? Agora, a gente dá uma acalmada aí nos idosos, né? Porque, na verdade, a preocupação maior começaria em abril, né? Tá certo? Quando havia aí a data oficial para o início da vacinação, quando era mais ou menos aí pintando o comecinho do inverno, né? Ou da estação mais fria. Então, só houve uma antecipação, por isso estão fazendo aí essa fragmentação, esse parcelamento. Não se tem doses para atender todo mundo de uma só vez. Mas eu creio que já na semana que vem, eu creio que nós, se nós temos 22 mil pessoas vacinadas, eu creio que na semana que vem nós já teremos aí quase 50 mil pessoas vacinadas, chegando praticamente aos 70, 75 mil que... seria aí exatamente o número exato, o número ideal de vacinação ou de imunização aqui em Araraquara. Tá certo? Agora, passando a bola, viu, Chico, para o doutor Walter Figueiredo. Doutora Eliana, continua na linha aí, porque a coisa é bem rapidinha, né? Se tiver mais alguma coisa, a gente vai esmiuçar aqui para que as pessoas que estejam nos ouvindo saiam daqui bem informadas. Doutor Walter, como é que nós estamos com a questão do coronavírus aqui em Araraquara? Quantas pessoas suspeitas, se novos exames chegaram, tá certo? Se temos algum caso, né, confirmado, quantos casos descartados? Então, o senhor me faça um relatório geral em cima da questão do coronavírus aqui em Araraquara.
Infelizmente, nós ainda não recebemos resultado em relação àqueles que a gente está aguardando, né? Hoje nós temos praticamente 29 casos que estão aguardando esse exame, né? Eu acho que essa questão nos deixa apreensivos, né? Porque, afinal de contas, a gente fica numa expectativa em relação a isso, a gente não tem certeza absoluta do que as coisas estão acontecendo, de como as coisas estão acontecendo, se de fato não tem mesmo. A gente está monitorando síndrome gripais hoje, né, no município, a gente tem tem um número expressivo de síndrome gripais, que depois a gente vai ver, inclusive, da possibilidade de verificar se circulou o vírus de corona nessas pessoas mais para frente, né, quando a gente tiver um teste sorológico que vai nos possibilitar verificar como é que foi essa circulação desse vírus para trás. Então a gente acaba ficando, hoje nós temos 34, né, casos suspeitos no geral, né, com 5 descartados, né, nós tivemos já 7 altas, 13 pacientes estão internados, né, nós tivemos 4 casos suspeitos a mais do que ontem, né, houve alguma internação e coleta de profissional de saúde de síndrome gripal. Por toda essa situação, a gente acaba, eventualmente, podendo ter uma falsa sensação de que está tudo muito bem e as coisas vão ficar assim, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente não pode relaxar nas nossas atividades, né, de reforço de hábitos, de higiene. Não devemos relaxar, porque, afinal de contas, se o corona circular de uma maneira menor do que a gente imagina, né? Mas a gente tem uma influenza, né? Que a maneira de transmissão é a mesma, que também é grave, né? Em algumas populações. Então a gente tem que manter reforçar os nossos hábitos de higiene, de lavar as mãos, de evitar contato com boca, com os olhos, fazer isolamento domiciliar naquilo que é possível, né, para as pessoas. De fato, isso daí é uma medida importante. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo.
Agora, doutor Walter, o senhor disse que nós temos 13, né, pessoas internadas. E ontem, quando eu recebi essa informação, eu tentei, através dos meus informantes dentro dos hospitais, né, para saber se ele tinha que me passar aí, não oficialmente, mas enfim, nós temos que ter nossas fontes, né? Agora, a informação, parece que tem apenas duas pessoas precisando de respiradores, tá certo? Dos 13 internados, e os demais estão bem estabilizados, né? Essa informação, ela deixa de ser apenas uma especulação, uma informação não correta, ou realmente essa é a realidade? Desses 13, dois estão aí, mas pessoas idosas, bem idosas inclusive, né, com respiradores, e os outros 11 estariam aí numa situação de controle total, tá certo ou não? Vamos dizer, bem estabilizados. O senhor pode falar a respeito desses que estão internados?
Bem, Madalena, eu já havia dito que muitos casos que se interna, né, eventualmente evolui de uma maneira muito favorável, né, e eventualmente eles têm alta logo em seguida, né? Eles têm, assim, um desconforto respiratório que está enquadrado, né, na definição de caso de síndrome respiratória, mas em seguida eles têm uma melhora significativa e têm alta, e eles ficam nos quartos. E eu estive conversando com o pneumologista do município, e ele tem pacientes que eventualmente estão em situação um pouco mais séria, em UTI, entubados, e que eventualmente existe a suspeita, né? Eu acho que, eu não sei de todos eles, dos 13, quantos que de fato estão na UTI ou não estão na UTI, mas é uma coisa que a gente poderia até depois dar uma pesquisada com os hospitais. Mas, assim, muitos pacientes que internam eventualmente não necessitam do leito de UTI nem do respirador. Então essa é a situação que a gente tem vivenciado aqui em Araraquara.
Agora, só para terminar, viu, esse bate-papo com o senhor, a não ser que o senhor tenha mais alguma coisa, ontem nós vimos, viu, pesquisadores brasileiros chegarem à conclusão de que esse vírus já teve alguma mutação ao chegar no Brasil, tá certo? Não que ele perca realmente aí a sua gravidade quando as pessoas acabam o contraindo, mas talvez não tivesse aí essa letalidade, esse potencial como está tendo na Europa. O senhor chegou a observar, acompanhar esse trabalho, esse resultado, através dessa pesquisa feita no Brasil, com essa mutação que o vírus acabou sofrendo nesse período até chegar aqui no Brasil?
Bem, Madalena, vários estudos estão sendo feitos em relação a esse vírus, né? Porque a gente não sabe muita coisa ainda sobre ele. Logo que chegou esse vírus no Brasil, ele foi feito um sequenciamento genético dele através do Instituto de Medicina Tropical, que é o professor Esther Sabino, que inclusive nós fizemos um estudo com ela aqui em Araraquara em relação à Zika vírus, né? Ela fez um sequenciamento e viu algumas alterações, mas que não foram, que cabe ainda muito mais estudo para verificar se de repente essa modificação ameniza, né, essa potencialidade desse vírus em relação a provocar mortes ou não. Então, vários estudos estão sendo feitos nisso. Hoje eu recebi um estudo do Imperial College, que é o Colégio Imperial de Londres, que fala, ele está fazendo uma análise, eu não consegui ler ainda, mas ele está fazendo uma análise de a partir de medidas, né, de contenção de cada país, e o que aconteceu a posteriori, né? Você sabe que a medicina trabalha, se baseia em evidências, né? E esses trabalhos, é lógico que eles acabam nos norteando em relação àquilo que a gente deve fazer ou não deve fazer, né? Com relação a essa mutação aí, possível alteração viral que existiu, né, ainda cabe muito estudo para a gente verificar se isso daí de fato vai representar alguma coisa na prática.
Agora, doutor Walter, ontem nós vimos uma reportagem muito interessante sobre um hospital em São Paulo, um médico falando que pacientes que estavam numa situação delicada, que estavam inclusive com respiradores, tiveram a experiência com o tal do medicamento lá contra a malária, que tem aquele nome esquisito lá, que eu não vou ficar nem procurando aqui agora o nome, né? Mas todo mundo já sabe que é aquele remédio usado contra o lúpus e contra a malária, né? E que houve todo aquele pânico, pessoas recorrendo à farmácia e tal. Agora, esse médico declarou, disse, olha, não é nada, porque o número é muito, muito vago, muito pequeno, muito insignificante. Mas os 5 pacientes que foram medicados com esse produto, com esse remédio, eles já estão tendo alta. Eles estavam numa situação muito delicada e estão tendo alta, né? O senhor chegou também a ouvir essa história, parece que tem aí um fator altamente positivo com esse tipo de medicamento. Qual que é a visão do senhor?
Bem, Madalena, existiu um estudo feito retroativo aí que, de fato, ele evidenciou alguma melhora em relação a essa situação. Então, o Brasil, o que ele está fazendo agora, né, através do Ministério da Saúde e alguns hospitais em pool, né, eles estão tentando estudar em um período de 2 meses, tentar chegar a alguma evidência que seja positiva ou não em relação à hidroxicloroquina como uma medicação, né? O Einstein, junto com o Sírio-Libanês, o Instituto do Coração, o Hospital do Coração e outra instituição que eu não me lembro, recordo qual, mas eles estão fazendo esse estudo, eles vão agregar outros hospitais do Brasil, né, com as suas equipes de UTI, no sentido de verificar de fato se essa medicação vai ter algum efeito positivo na evolução dos quadros de coronavírus, tanto de casos leves quanto de casos um pouco mais graves e casos já em UTI, em situações muito mais graves. Então, eles estão fazendo estudos em vários momentos, né, da infecção pelo coronavírus. E a partir dessa observação, logicamente, alguma medida vai ser tomada, se de fato vai ser incorporada essa terapêutica no controle do coronavírus ou não.
Tá muito bom. Dr. Walter, olha, muito obrigado. E para encerrar a conversa com a doutora Eliana, eu tenho aqui uma questão um tanto quanto pessoal, né? Porque ontem, viu, doutora Eliana, nós observamos aqui pelo nosso Facebook um cidadão que entrou muito descontrolado, dizendo o seguinte: olha, é mentira, eles estão escondendo os números aqui em Araraquara, tá certo? Nós temos casos e eu estou ao lado de uma pessoa que está contaminada com o coronavírus, está aqui na minha casa, é minha mulher, tá certo? Eu até fiz aqui uma colocação bastante severa, dizendo: vamos parar com isso, né? Como é que é? Nós somos mentirosos agora? As autoridades de saúde são mentirosas? Vão esconder uma coisa tão séria como essa? Tá certo? Aí depois nós ouvimos o rapaz e percebemos que ele estava um tanto quanto abalado psicologicamente, tá certo? E a mulher estava tossindo muito mesmo, né? Aí nós conversamos com ele e com a mulher no ar e vimos que ela tem aí um problema sério com a asma, né? E ela estava realmente muito atacada, mas ele achava que ela deveria ser submetida a uma avaliação, porque ela não poderia ser tratada em casa. Aí nós até dissemos, olha, num caso como esse, me parece que é a conduta médica, né? Para evitar, logicamente, ter que ocupar um hospital onde ela vai correr muito mais risco, né? E nós passamos o caso para a Secretaria da Saúde. A senhora chegou a ter conhecimento desse caso? Teve a oportunidade de algum profissional que atua com a senhora aí a bater um papo com o rapaz? Porque me parece que eles estavam precisando muito mais de um auxílio psicológico do que realmente de um auxílio médico. Porque toda a medicação, tá certo? Ela estava com bronquiolite, parece definida ou já diagnosticada, né? Então me parece que era mais um tratamento psicológico do que realmente um tratamento médico. A senhora chegou a ter alguém em contato com essa família?
Sim, né? Nós solicitamos que ele fosse na nossa unidade, na UPA, né? Ele foi e foi constatado isso. Realmente uma síndrome do pânico, apesar da esposa ter problemas respiratórios, né? Então, o pessoal conversou, orientou, realmente não tinha necessidade de internação, porque nós temos critérios para internar, né? Principalmente é o fator da oxigenação, nós temos que medir essa oxigenação da pessoa e ver como que ela se comporta, né, em ar ambiente para poder fazer isso. Então, ele estava realmente alterado, isso é uma reação, né, propícia para a população, a gente sabe, né? Diante de tantas manchetes, de tantas notícias de óbitos, né? Por isso, inclusive, a prefeitura está abrindo, né, um canal, a gente vai divulgar esse número, que os nossos psicólogos da rede de saúde vão atender essas pessoas, né? Para poder conversar, para ver como, de uma forma ou outra, disponibilizar pessoas para conversar, para aliviar um pouco esse pânico, né? A gente achou isso tão fundamental quanto organizar assistência, né? Então, a gente vai estar disponibilizando, a partir de segunda-feira, né, um telefone, onde os nossos psicólogos, né, da rede municipal de saúde vão ficar, né, para dar um tipo assim de, pelo menos, poder conversar, poder acalmar as pessoas nesse momento. Eu queria aproveitar e dizer esse fato da mentira. Isso tem me incomodado muito, e tem me incomodado muito. Quanto à população, até a gente entende, mas entre os profissionais da saúde, profissionais que atuam nas três serviços, né, na Fungota, na Santa Casa, no Hospital São Paulo, no Hospital de Américo, nas UPAs, dizendo, e muitas vezes emitindo áudios, dizendo, eles estão mentindo, eu estou aqui com o lado de realmente uma pessoa que tem coronavírus. É lógico, gente, todos esses casos que estão internados são suspeitos. Dr. Walter falou com muita propriedade, ele é uma autoridade aqui no município, para dizer isso. Nós queremos os resultados, mais do que ninguém, para poder organizar adequadamente a assistência. Nós não temos isso, nós não temos interesse e nem somos, não temos a falta de responsabilidade de omitir casos. Isso não faz parte, está previsto no artigo da Constituição, né, que os gestores, né, eles têm que mostrar para a população aquilo que está adoecendo a população. Agora, eu não posso, nem eu nem o Dr. Walter, vir no seu programa e dizer assim, ó, realmente, entendeu? Esse caso a gente tem certeza que é um coronavírus, o coronavírus, os pacientes de Araraquara estão com coronavírus, se eu não tenho um exame na mão. Por isso que a gente diz que a gente está trabalhando num cenário escuro. Por isso que a gente está organizando as forças, né? Tanto nós, eu digo no nome da minha pessoa, eu e o Dr. Walter, para ver como a gente consegue ter acesso a mais exames através da parceria com a Unesp. Hoje à tarde teremos uma outra reunião. Ninguém quer esconder nada. Mas esses casos, é lógico que vocês, trabalhadores da saúde, estão vendo lá ser classificados como coronavírus, né, como uma suspeita, e tratando como se fosse coronavírus. Mas a confirmação a gente não tem. E por isso, se a gente achasse que não estivesse, que não teria aqui em Araraquara, nós não estaríamos nos organizando para assistência como um todo. Né? Então, assim, não adianta passar esses áudios e as pessoas que não entendem, né, elas ficam desesperadas. Agora, o funcionário da saúde, o trabalhador da saúde, ele sabe, é um caso suspeito. Né? E pode ser confirmado? Pode ser confirmado. Né? mas não alardear que a gente mente. Né? Mentir é irresponsabilidade, mentir num ato desse da cadeia. Né? Ninguém aqui não tem responsabilidade sanitária. Respondemos hoje pelo município, né, em termos de autoridade de saúde, eu e o doutor Walter. Certo? O prefeito responde acima de nós ainda nessa responsabilidade. Então, tomem cuidado, né, quando dizem que tenham certeza. Né? Não há teste em Araraquara, infelizmente.
Doutora Liana, muito obrigado. Viu? Um abraço para a senhora, um abraço, doutor Walter. Agora, o que eu queria deixar bem claro aqui, que, de repente, tem muitas pessoas levando em conta a manifestação de médicos políticos. Tá certo. Porque o próprio ministro da Saúde é um político. Tá certo? Ele já foi deputado, brigou como político e tem lá os seus interesses ideológicos. O Osmar Terra, que ontem também saiu falando aí as besteiras, quer dizer, é um político. Agora, o doutor Walter Figueiredo, por exemplo, tá certo? Ele é um funcionário médico, especialista, tá certo? Que presta serviço para a universidade. A USP, Universidade de São Paulo. Quer dizer, ele não é funcionário absolutamente de nenhum governo, não tem indicação ali de nenhum político. Não foi indicado pelo Dória, nem pelo, como é que se diz lá o ex-governador, o Alckmin, não foi indicado por político nenhum. Ele é um profissional de carreira. E a doutora Eliana Naim também é funcionária de carreira, tá certo? Com experiência de saúde, ela foi elevada exatamente a secretariar o município. Então, os dois não têm aí compromisso político nenhum. Por isso não tem, logicamente, aí, o interesse de abrandar as informações. Felizmente, viu? Felizmente. Porque quando a questão é política, indicado, como eu vi ontem o Mandetta, eu estava sendo fã desse homem, tá certo? Pela sua postura, pelo seu equilíbrio, de repente vem aí abrandando para o presidente da República, que disse que era tremenda besteira, que isso aqui era uma gripinha, tá certo? Não. Agora, ele, se não fosse político, se ele não tivesse aí partido político, ter sido indicado pelo DEM para o cargo, automaticamente ele ia bater na mesa e disse: presidente, aqui o ministro da Saúde sou eu. Se o senhor me quiser aqui, vai ter que, antes de dar qualquer declaração sobre saúde, o senhor tem que conversar comigo para ver se o senhor não está falando besteira. Mas fez aí e tal, tal, porque se não dependesse, logicamente, da política, automaticamente já teria chutado o pau da barraca. Por isso que ontem perdi toda a confiança. É cara político que está lá para fazer uma mediazinha e, infelizmente, isso tinha que acabar. Tá certo ou não? Eu acho que secretário de coisas importantes como é a saúde, tinha que ser gente, não é só médico não, é ser médico sem compromissos com ninguém. Tá certo ou não? É sem filiação partidária. Então é isso que eu defendo e vou defender até debaixo da cruz. Meus 70 anos, não tenho medo de defender ponto de vista nenhum. Não tenho compromisso, tá certo, com ninguém e defendo aquilo que realmente eu acho correto. Você pode até discordar, mas é isso que eu vi. Perdi totalmente a confiança nesse ministro. Me desculpe, que é ministro político. Deveria ter chutado o balde realmente e dito: presidente, o senhor não tem o direito de falar o que o senhor falou antes de consultar a nossa equipe. Nós temos uma equipe, tá certo? Nós não somos aqui como é que se diz aí, time de várzea, né? Aqueles times que faz a catação para fazer um joguinho de bola. Isso aqui é uma equipe. Eu acho que faltou isso ao ministro.
Mais uma vez eu volto às ruas de Araraquara. Marcelo Bonioli, em movimentação, tem informações de Araraquara, tem informações de toda a nossa região. Vai lá, Bonioli.
Após uma denúncia anônima na rua Estados Unidos, no Jardim Brasília, em São Carlos, policiais da Força Tática apreenderam 323 trouxas de maconha e mais 623 gramas para serem embaladas, uma balança de precisão e uma pistola calibre 380. Tudo na posse de um homem de 35 anos. O criminoso foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele acabou atrás das grades.
E depois de tudo isso que colocamos aqui nesse mesão, nós não estamos encerrando só o programa não hoje, né? O Painel Paulista. Estamos encerrando aqui a semana, desejando a você, apesar aí da quarentena, um ótimo final de semana com a sua família, tá certo? Vendo aí filminho, viu, na sua televisão, enfim, na sua internet e acompanhando o nosso portal, acompanhando a morada, que nós estaremos aí dando aí toda uma cobertura, viu, durante todo o final de semana a essa pandemia que tem afetado o Brasil, tá bom assim? E o mundo, né? Então, a gente se despede aqui, desejando a você uma boa noite e na segunda-feira, logo cedinho, no Grande Jornal da Morada. E à noite aqui no Painel Paulista. Boa noite a todos, bom final de semana.
É hora da gente ir embora. Desejo a você um ótimo sábado, um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira, no Jornal da Morada, com mais informações. Boa noite.
Nossa equipe continua de plantão com mais informações no portal morada.com.br e nos 98,1 também da Rádio Morada. Bom final de semana.